Atenção, rede Sub7, para o top de 5 segundos. Oferecimento Viação Bregaida. Não viaja bem, mas troco tem. E Pau de Macarrão Sub7, consertando bezerra desde 1983.
Está começando!
É o Sub7, não é?
Sucesso de audiência em Valinhos, Cubatão e na casa do seu Ney.
Eu não contava com o Sub7.
Você está ouvindo o programa Sub7.
No ar.
Sub7.
Programa Sub7.
E aí, mané, você tá ouvindo o quê?
Sub7.
Programa Sub7. Com...
aqui na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André pra Santo André.
De Santo André.
Para o mundo.
Muito bem, Gibbs, fala ele. Lindo, maravilhoso, estupendo, magnífico, corpo orvalhado.
Ixi, nossa.
Hein? Calvo. E ainda digno.
Poderoso, né?
De andar de chevette, Tércio Emo. E na minha frente ele, meu amigo, meu parceiro. Ele que está... pensando em comer uma jantinha, mas agora ele tá na marmita, Chiquinho!
Boa noite, galera. Esse pessoal não vai entender o que é isso. Boa noite, galera. Boa noite, hein?
Muito bem, e do outro lado temos a nossa convidada de hoje. Olha que elegância, que excelência deste programa. Trouxe ela diretamente de Hollywood Valinhos.
Hollywood Valinhos.
Para bater um papo com a gente. Letícia Salles, dramaturga, diretora, atriz, faz eventos, tem sua companhia de teatro, enfim.
Cambista também, não?
Cambista, enfim, ela faz de tudo na parte da arte, ela tá lá. Letícia Salles, por favor, olá, tudo bem?
Olá, tudo certo?
Aê!
Seja bem-vinda ao programa, obrigado, obrigado por aceitar o nosso convite. As pessoas geralmente não aceitam, mas obrigado por aceitar, viu?
Tá, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, muito obrigado.
Muito bem,
agradece.
Pera, só um minuto. Por que tem um microfone ali com cara? Quem é você que tá aqui junto com a gente?
Oi, gente!
Ah, não!
Eu voltei!
Quem trouxe o Rafa Nascimento?
Meu Deus, gente. Chiquinho, você não trancou o portão, mano?
Eu tranquei, mas eu acho que ele fez a cópia da chave.
Nossa, não é possível, não é possível.
Mas tá bom, deixa
tá bom, deixa ele aí, vamos ver o que acontece.
É, vamos ver.
Tá bom? Ai, muito bem, hoje trouxemos ela aqui pra bater um papo com a gente, pra conversar, falar da sua trajetória aqui no ABC, né? São quantos anos? São 20 anos de teatro, de arte?
É, já passou um pouquinho, viu?
Ai, ó. São 22 anos, né?
21 e meio.
É incrível, porque ela tem 23, né, cara?
Então,
desde que nasceu, ela faz...
essa cara de neném dela aí.
Né? Muito bem, mas antes disso, vamos para o nosso primeiro quadro, né?
Vamos para o nosso primeiro quadro?
Isso, tá pronto aí?
Prontíssimo.
Tá pronta a convidada com a frase?
Ah, estou. Vou ler.
Tá, mas não tem problema. Nunca aguenta que você vai ler. Finge que você tá...
Ai, desculpa. É? Não, tô prontíssima aqui, ó.
Ah, maravilha, então. Vamos lá,
peraí.
Começa agora Frases Desmotivacionais do Coach Sub7. E o nosso coach de hoje, Letícia Salles.
A má notícia é que o tempo voa. A ruim é que você é o piloto.
Termina agora Frases Desmotivacionais do Coach Sub7. E o nosso coach de hoje, Letícia Salles.
Tcharam.
Muito bem! Olha que maravilha!
Foi melhor que o Rafa, né?
Foi melhor que o Rafa. Se quiser vir semana que vem...
É, então, gente...
A gente tá tentando...
Estamos com vagas abertas para o contingente
isso,
feminino.
O processo seletivo bezerra.
Isso, é. Segunda fase.
Segunda fase do processo seletivo bezerra.
Olha, não sabia, tá, Rafa? É. E eu gostei muito, porque eu vi você e eu fiquei...
Ela tá tentando justificar. Empolgada. Não justifica, não.
Não justifica.
Não justifica.
não justifica.
E o carro tá bom, Letícia? Ah,
pera só um minutinho, tá, Rafa, tira a máscara, cara. Não, já tentamos fazer isso aqui com máscara. Como a gente tá cada um num canto do estúdio, o Chiquinho tá no estúdio 2.
Nós estamos a 1 metro, né? Isso. E meio de distância.
Não, 2,5 metros de distância, porque o Chiquinho, ele é 2 metros. É. Eu também sou 2,5 metros, o Rafa também tá 1,5 metro, né?
Eu tô
1,5 metro e o Rafa.
E 1,5 metro aqui da Letícia.
É, estamos projetando a boca para lugares diferentes também.
Isso, tá bom. Letícia, vamos lá então, deixa eu perguntar para você. Você é atriz, né?
Sim.
Dramaturga, né? É, que mais? Faz eventos também. Mas eu quero saber da sua parte de dramaturgia. O que, que você já escreveu? É, me fala um pouco dos seus textos. Né? Tem um texto seu que eu vou roubar para fazer uma montagem.
Já vou adiantando.
Vai roubar?
Eu gosto.
Vou roubar.
Eu gosto do lado obscuro, gosto do lado B, eu gosto daquilo que ainda não está terminado, as maiores viagens, quanto for possível, tá?
Isso. Conta um pouquinho da sua trajetória, depois a gente faz essa parte da dramaturgia. Fala um pouquinho como é que você chegou nas... Por que você resolveu fazer teatro?
Quando eu tinha 3 anos... Tô zoando.
3 anos?
Quando eu era uma criança no campo.
Não. Enfim, quando... Vai continuar.
Eu sempre soube que eu era estranha, esquisita.
Esse é um requisito pra fazer teatro?
Sim. Então, que eu era diferente, né? Então, que eu era meio cara de pau, que eu não tinha vergonha. E aí a gente já sabia que a gente ia seguir um caminho diferenciado.
Certo. A sua mãe já pensava nisso?
Sim, por exemplo... Quando eu falei de 3 anos de idade, eu não tava brincando, não. Eu fazia parte de uma igreja, né? E aí, certamente e periodicamente, ia um grupo de bonecos lá. E aí, uma igreja bem tradicional, bem complicada, assim, né?
Você pode falar o dogma que é?
É bem...
Não, não tem problema.
É uma igreja evangélica, tradicional, né? E aí, ia, né... periodicamente, um grupo de bonecos lá, e eu adorava já, né? E aí, tinha um boneco que chamava Chocolate. Aí
Chocolate?
Chocolate. E aí o Chocolate sempre... Alguém quer cantar uma música? E aí eu... Sim, quem Chocolate! É que tava,
você tinha quantos anos?
Adivinha quem tava com a mão erguida quando ele falava isso?
Eu, pulando. Claro,
quantos
óbvio.
Anos? Quantos anos?
3 anos.
3 anos?
E aí eu, Chocolate, eu quero cantar, Chocolate, eu quero! E aí eu fui correndo lá na frente, peguei o microfone e adivinha que música que eu cantei?
Sidney, eu só quero Chocolate.
Não!
Podia ser, né?
É. Podia, olha só, certinho. Lança perfume.
Mentira.
Rita Lee.
Foi na Rita Lee.
Sim, e só lança perfume. A minha mãe foi praticamente expulsa da igreja.
Sério?
Por conta disso. Porque...
Ela falou que a igreja era muito tradicional, muito conservadora, imagina. Esse tipo de coisa.
Então, era época do Ney Mato Grosso, com aquelas maquiagens, aquelas danças. Nossa, eu...
Secos e molhados, né?
É, Emília. Uhum. Eu era louca também pela Emília. Por aí vocês já conseguem perceber que eu sou meio, né? Antiguinha. Sou meio mais velha. Anos 80, comecinho. Isso, essa mesmo. Durava.
É que ela não viu os outros programas. Ela fala assim, eu sou meio antiguinha. Se ela vê que a gente cantando Rod Stewart, cantando Lionel Rich.
Clássicos do Marvin Gaye.
Na minha infância, eu ouvia Xuxa, Lua de Cristal? Não. Eu ouvia Johnny Rivers, ouvia esse tipo de coisa.
Mas, gente, olha essa música que maravilhosa.
Bora.
Tá, aí você conseguiu fazer sua mãe ser expulsa da igreja, vamos lá.
Então, já começou aí, né? E aí o meu pai também me deu o primeiro nariz de palhaço, porque eu também...
Jura?
Sou palhaço.
Ah, suas palhaças.
Só eu aqui que não sou.
E meu pai me levava também muito no circo, então assim, já era muito apaixonada por todo esse universo... E aí não teve jeito, né? Aí sempre fazia as peças de teatro pras famílias, convocava todo mundo, já tinha os clubinhos na rua.
Clubinho.
Clubinho, gente. Eu tinha clubinho com a galera Letícia da Salles. Rua.
É. Clubinho Letícia, já tinha fã clube,
né? O pessoal já tinha carteirinha, né? Do clubinho da Letícia, que legal.
Sim. E aí não era da Letícia, não. Era clubinho da pesada, que tinha um desenho animado, que tinha... que chamava Galera da Pesada, Clube da Pesada, alguma coisa assim.
Eu só lembrei da nossa turma, desculpa,
gente. Eu também. Get along, gang, get along, gang.
Mais ou menos dessa época também. E aí a gente tinha um clubinho e a gente tinha um grupo de teatro na rua. Depois eu tive um grupo de teatro na escola. E aí a gente fazia... Desculpa. Aí fazia as peças na escola, se apresentava. Ah, na oitava série foi um grupo profissional. E aí a gente teve que fazer um teste pra participar desse grupo.
Uhum.
E aí a gente fez o teste. Eu fiz o teste e passei.
Olha!
E aí, no final...
Quantos anos isso aí?
Aí eu já tinha 15 anos.
15 anos.
Legal.
É, já temos um elipse de tempo.
Sim.
Sim.
Dentro dessa história.
É. 10 anos atrás, gente. É pouco.
Que é 2 dias.
Pouca, não faz nada.
10 minutos.
Mas eu sempre apresentava alguma coisa. Sempre causava na família.
Você era aquela pessoa que era o líder, a líder do bando, essas sempre. Coisas assim, comandava na hora da oratória.
É, nós quem
vai falar alguma coisa?
Nós quatro somos líderes aqui, a gente sabe o que é dessa aventura.
Era você.
Era eu.
Eu acho que é meio característico do pessoal que é artista, que trabalha com isso. Na verdade, assim, não é trabalhar, na verdade, respira isso, porque é a vida da, né, das pessoas, assim. É ser o líder na família, o orador, a pessoa que fala mais, a pessoa que interage mais.
Exatamente,
né?
É uma característica, enfim, é inata, não é uma coisa controlável.
Até quando não é nato, porque por trabalhar com isso, o pessoal meio que já te joga na
exatamente, tipo assim, vamos falar brincadeira. Na sala de aula. Não, você é a mais cara de pau, vai lá e fala.
Vai lá e fala.
Ouvi muito isso.
Muito maluco.
Se eu fosse
no trabalho, fazem isso comigo direto. Não, Rafael é ator, vai lá, ele fala. Vai.
Nossa, direto, até nos trabalhos. Não, vai lá. Não, você tem uma voz linda, vai lá. Minha voz linda, se liga.
Você quer, não, mas essa é a frase. Você que é mais cara de pau...
Também.
Exatamente.
Isso é muito, isso aí, você ouve muito isso, muito.
Cara de pau. Você que não tem vergonha...
É. Fala mesmo, você tá me classificando como o quê? Como que é? Eu não tô entendendo.
É.
Como que você tá falando da minha pessoa? Como tá se referindo à minha índole?
Já,
né?
Deixa eu aproveitar que não tem vergonha.
Uhum.
Vamos ver o que podia ser feriado?
Hoje poderia ser feriado.
Explica, né? Esse quadro pra Letícia, a gente colocar.
Letícia, ele. É assim, ó. Toda quinta-feira que acontece o programa Subset, decidimos que existem as datas comemorativas, né, no nosso calendário. Só que assim, nem todos os dias essas datas são lembradas, tá? Só geralmente datas-chave, esse tipo de coisa, tá? E aí, o que acontece?
Nós temos uma campanha.
Aí nós temos uma campanha da qual vamos colocar o feriado de hoje até a próxima quarta-feira.
Não, dias comemorativos.
Isso, os dias comemorativos, as datas comemorativas, ou dias comemorativos, ou festivos, ou seja lá, etc e tal.
Etc e tal.
E vamos escolher um desse para que seja feriado. Vamos mandar pro Congresso, esse tipo de coisa, para fazer...
Para ser protocolado, e... né?
Isso.
Quando a gente pensou nesse quadro, a gente achou que não tinha muito feriado. Aí surgiu a pandemia.
Esse quadro esse ano não fez muito sentido. Então, assim, ó, de qualquer forma, como a gente tem que colocar, porque tá no contrato, né?
Eu preciso fazer um comentário muito rápido, inclusive, sobre isso que você falou, Tercio. Eu vi um meme hoje maravilhoso.
Manda.
Porque o meme era assim, a pessoa dizendo: meu Deus, bem que podia ter um feriado do carnaval até o Natal. Aí embaixo tá assim. Aí chega 2020. Deus me perdoa, eu tava brincando.
Eu tava brincando, Deus. Não era feriado que você queria?
Não era feriado que você queria? Ai, essa música vai ser muito utilizada.
É muito derrota essa música, né, cara? É muito boa.
Muito então, bem.
Vamos para os feriados?
Vamos lá.
Hoje pode ser feriado de...
Chiquinho!
Tércio Emo!
Me fala aí os dias que vamos escolher. A Letícia vai eleger um desses dias para ser feriado.
Isso, a nossa convidada aí. Vai escolher dentre todos esses feriados, essa lista que eu trouxe, tá?
Uhum.
Que eu pesquisei a semana inteira, com certeza absoluta. E eu vou começar, eu tava guardando essas informações,
aguardando.
Tá? Eu estava guardando essa informação, que hoje poderia ser o feriado do Guarda Civil.
Do Guarda Civil! Você que é aquele policial do seu município... Não, não é município, não, é DP, né, do Civil, né, não é o GCM, eu tô
boa
confundido.
Pergunta, eu só tô lendo o que tá aqui.
Fala, pode ser o guardinha da rua?
Não, não é esse, é o Civil, porque temos a Polícia Militar, que é... que é do Estado, né?
Sim.
E temos a civil, que é uma outra categoria.
Não,
que é
mais tem de... a polícia
não, civil. Não, é a polícia, é a GCE, Guarda Civil Metropolitana, é a GCM.
É a GCM mesmo?
Guarda Civil Metropolitana.
Ah, então é eles, então, é Guarda Civil.
Não pode chamar de chuta-pomba, tá?
Nossa, que terrível.
Dali.
Pronto, vou... perdemos o horário nobre.
Perdemos mesmo. Eu vou apanhar, com certeza.
Perdemos os nossos ouvintes da Guarda
falando,
Civil.
Falando em apanhar, hoje também poderia ser o feriado do Dia Mundial do Taekwondo.
Taekwondo, você que usa as artes marciais para se defender. Para você que está no caminho do... É Taekwondo, né?
Taekwondo.
Taekwondo não é Taekwondo. Taekwondo é caminho do sol. Então Taekwondo...
Taekwondo.
Taekwondo é caminho de alguma coisa. Não
Taekwondo.
Sei. Taekwondo, eu não sei. Quem souber o caminho, manda
um zap pra gente. Isso. O áudio.
Vai lá no facebook.com/programasub7 e fala pra gente.
Sempre tem uma pessoa que fala: não, não é Taekwondo, é Taekwondo.
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 Taekwondo. Tem que usar o fonema certo. No Japão, todas as sílabas você tem que dar uma tacada nela, né? Fazer.
Taekwondo.
Que é Taekwondo.
Taekwondo.
Agora, se fosse chinês, seria Taekwondo. É sempre do
lado. Taekwondo. Sério isso?
É o fonema.
E as tribos falam como? Taekwondo.
Que tribos?
As Tupi-Guarani.
Fala.
Falando nisso, hoje também poderia ser o feriado do Dia da Amazônia.
Dia da Amazônia. Você que não quer que ela seja desmatada.
É.
Né? Tá precisando, hein? Ter um feriadinho da Amazônia.
Precisava, né? Pra lembrar dela. Né? Pra você cuidar do nosso... pulmão do mundo.
Exatamente.
A bichinha tá sofrida, tá sofrendo. Menino. Tá...
Sabe uma coisa interessante, gente? Não tem nada a ver com o assunto, mas sabe o deserto do Saara?
Sim.
O Amazônia só é forte por causa do deserto do Saara.
Oi?
Vou explicar por quê. Calma, vou explicar por quê. O que acontece? As areias, os sais minerais, elas saem lá do Saara, passa pelo mundo e chega até a Amazônia e deixa a Amazônia mais forte por causa disso.
Sabe é tipo disso? As abelhas que ficam polinizando o
é quase isso, só que
plantas,
por,
é isso?
Por causa da areia de lá que a Amazônia...
Então a areia...
Vento,
olha que isso, a atmosfera...
Olha que poético.
Resumindo, né, o alto equilíbrio da Terra. Né?
Exatamente. Olha que poético, né?
Alto equilíbrio as areias, da Terra.
As areias do Saara polinizam o pulmão do... Enfim, do mundo, é isso
é
aí.
Bonito, né?
É bonito.
Eu vi isso uma vez, achei lindo. Nunca consegui pôr numa conversa, obrigado.
É sério?
Sério, sei que se pôs numa conversa, não consegui.
Não, mas eu te ajudei, eu sou seu irmão.
Obrigado.
Falando nisso, hoje também poderia ser o feriado do Dia do Irmão.
Dia do Irmão! Olha, até que enfim chegou.
Conectou aí, né?
Então linkou.
Dia do Irmão, você que tem um irmão que você às vezes dá umas porradas nele, esconde, ou você apanha dele, porque se você for o caçula...
Que você fica falando mal dele, né?
Ou você que é o do meio e sofre, porque você
no
pega...
caso,
você pega os restos do irmão mais velho e o irmão caçula ganha os novos, porque, enfim, você é o do meio?
Eu sou a do meio.
É tipo o café com leite da história.
Eu sou o caçula. Chiquinho, você é o quê?
Eu sou o primeiro.
Você é o irmão mais velho.
Mas eu nunca tive nada, não. Eu pegava dos meus primos.
Ah, tá.
Não tinha essa coisa de ficar... Ah, não, eu pegava o resto do meu irmão, eu pegava o resto dos primos. Assim.
Eu sou
Mas você
caçula.
Sempre podia fazer
eu
as coisas.
Caçula.
Não, pior que
sempre
não.
Sempre podia.
Eu era
droga.
Eu era o último que falava e o primeiro que apanhava também. Era eu e a minha prima. A gente apanhava muito.
Seja o exemplo! Coisa,
então.
Isso.
Eu não consigo linkar essa aqui, mas hoje também, tá? Eu vou exaltar esse feriado aqui, ó. Hoje não, no dia 6, poderia ser o feriado do dia do... do sexo.
Você que gosta do ato sublime do amor. Você que gosta de gastar o pipi.
Me pega, baby.
Isso.
Do coito.
Isso, você. Você que gosta de dar um mergulhinho, costurar.
Para com isso. De penetrar.
Esse poderia ser o seu dia.
Isso também.
Nossa, podia pôr um Marvin Gaye agora, mas tudo bem.
Sim.
Ai, japonesa.
Hoje também poderia ser o feriado do dia da independência do Brasil.
Muito bem!
Brasil, tá quase Deus. Lá, né?
Quase.
Porque.
Daqui pra próxima quinta.
Isso,
independência. Dia 7?
Dia 7 de setembro. Muito bem, você que é independente, uhum. você que gritou lá no Ipiranga, uhum. você que foi no museu e foi meia bom, enfim.
Você que já foi no parque também.
Foi no parque. Muito bem.
Ou você que...
Só um minutinho. Vinheta da piada interna. Festival de piada interna.
Eu vou te falar que eu deixei de ir em museu há muito tempo.
A gente não pode contar que uma amiga nossa saiu com um amigo nosso e ele queria levar ela no museu e finalmente quando eles...
No McDonald's.
Finalmente...
Que é o M grandão.
Isso. E finalmente quando eles chegaram no ato sublime do amor, que é o dia do sexo, enfim...
Ele achou que tinha outras coisas pra pensar.
Ele participou só 40%. Sabe qual a semelhança dele pro mosquito?
Não.
Não. Não só ele, não. Não. Não.
É que ambos são borrachudos. Vai, próximo.
Ele tem muito que aprender, né, gente? Sim, calma aí. Falando em muito que aprender, hoje também poderia ser o feriado do dia da alfabetização.
Alfabetização.
Olha, importante, hein?
Sim, você que está falando A, B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, O, P, Q, R.
Você que está aprendendo.
Aprendendo.
Uhum. Você que também está ensinando.
Enfim.
Exatamente.
Né? Você que não aprendeu até hoje, tem 40 anos.
Que é o meu caso.
Não vai aprender. É o meu caso, enfim, eu sou... Como é que é o funcional lá?
É, analfabeto funcional.
Isso, sou eu. Sou eu. Alfabetização. Eu escrevi alfabetização errado, que você tem ideia. Então. Eu escrevi com 3 S, com 3 Z, 4 B e 1 W, que não tem.
Ainda bem que aqui no estúdio tem uma pessoa que fica administrando isso. Falando nisso, hoje também poderia ser o feriado do dia do administrador do grupo. Do administrador, tá bom?
Muito bem, você que fez aquele curso na equipe de administração, achou que estaria com uma carreira brilhante, esse pode ser o seu dia.
Você que fez o técnico.
Fez o técnico, é.
Ou então que fica administrando o grupo no WhatsApp também, não tem problema, né?
Está encaixado você também.
Administrador também, tá escrito lá, né? Então tudo bem.
Pra quem ouviu o programa passado, o cara ganhou administração porque deu um tiro nas partes, né?
É verdade. Sim. Ele foi ligeiro em falar que eu fiz merda, né? E falando em ligeiro, hoje também poderia ser o feriado do dia da velocidade.
Dia da velocidade! Você que gosta de correr, você que é mais rápido que a velocidade da luz, você que é igual a MC ao quadrado, enfim, esse pode ser o seu dia.
Você que desvia do assunto numa velocidade incrível.
Isso, você que é veloz, mas nem tão furioso assim.
É exatamente.
Você que quando o marido chega, você sai correndo pela janela e ele não percebe que você esteve ali.
Isso, veloz.
Você é veloz.
Já tá mesclando os dias.
Você que é veloz na frente dos outros, mas por trás é...
E você que quando falha, mais rapidamente arruma uma boa desculpa.
E foge.
Exatamente. E foge.
Você que é o cachorro magro. Enfim, continua, Chiquinho.
É, então.
Eu acho que... Né? Piada interna.
É, de piada interna!
E por hoje é só.
Muito bem, Letícia, então vamos lá.
Dia do Guarda Civil.
Dia do Taekwondo.
Taekwondo.
Esse não, que eu não consigo falar.
Dia, dia da Amazônia. Dia do Irmão. Dia de pôr o pipi, que é dia do sexo. Independência. É, alfabetização, administração e velocidade. Qual que você escolhe pra ser feriado?
Sinceridade. Por favor.
Ah, não pode escolher dois?
Não.
Não. Ah, tá bom.
Fala dois e aí te faz...
A regra é clara. A regra é clara.
Ok. Bom, como eu sou muito amorosa, coraçãozinhos, eu vou escolher o dia do irmão.
Tá bom, sem graça. Ignora o dela.
Qual que vai escolher? Qual que era o segundo? Dia do sexo, com certeza.
É. Qual que você vai escolher, Rafa?
Eu vou escolher o dia da velocidade.
E agora? E temos um impasse.
Temos um impasse, mas a gente, como quem escolhe é a convidada.
Mas eu queria muito pôr essa música aqui, cara, pra falar do dia...
Ah, mas já tem tanto dia pra isso, né? Olá.
Isso é todo dia, cara.
Todo dia.
Todo dia pra quem, mano?
Alguém.
Na pra quarentena. Comemorar? Né? Pra...
Não é todo dia pra mesma pessoa, mas todo dia alguém consegue.
Não eu, né?
É o quê?
Enchanté.
O quê, ó?
Tá bom.
Quê?
Então, está aqui eleito Dia do Irmão.
Dia do Irmão.
Consegui.
Catalogado.
Carimbado.
Isso, a gente vai mandar lá pro Congresso Nacional, que vai passar pelos deputados, vai passar pros senadores, vai chegar até o nosso presidente, ele vai carimbar e vai eleger, então, o Dia do Irmão como feriado nacional.
Exatamente.
Aê. Isso aí. Aê, finalmente, hein?
Finalmente.
Ah, mas a curiosidade do deserto da Amazônia foi maravilhosa.
Maravilhoso, né?
Foi.
bem, Letícia, vamos continuar batendo o nosso papo aqui rapidinho. Uhum. Antes eu tinha perguntado, mas eu falei da sua trajetória primeiro, agora vamos falar um pouco da sua parte dramatúrgica, né? Então me fala, pode ser até as adaptações, né, porque você adaptou muito o texto também, você já recebeu um texto e transformou ele. Então fala um pouco dessa sua parte dramatúrgica, como é que chegou isso? Foi por necessidade, foi porque gosta, foi porque fez um curso? Me explica um pouco essa trajetória aí.
Então, durante essa trajetória, no ginásio, ainda fala isso?
Pode falar.
Ah, ensino fundamental?
No ensino fundamental.
Ensino médio, né? Que era fundamental e ensino médio.
A gente fazia, né, as apresentações e eu fiz, com 11 anos de idade, eu tive que escrever uma peça. Foi a minha primeira peça, que se chamava Adote uma Criança.
Adote uma Criança.
Olha, né?
Olha que bonito.
E apresentei para várias classes lá na escola, enfim.
Que legal.
Essa foi a primeira peça que eu escrevi. Mas eu nunca achei de verdade que eu fosse capaz de escrever um texto legal, assim, pra...
Todos os dramaturgos pensam nisso, sabia? É verdade.
Sim.
É verdade. Eu vou até fazer um merchandising que eu não deveria fazer, mas tem um podcast que eu acompanho que chama Audiodrama, que é só de dramaturgo. É muito legal.
Nossa.
E todos os dramaturgos que ele entrevista, todos eles falam a mesma coisa, que é tipo... que não tem uma regra, eles têm um jeito de fazer, eles acharam aquilo e vão fazendo, mas ninguém tem uma fórmula mágica, todos eles acham que os textos não são bons, enfim, aí você se sente meio que equiparado, você não se sente mal.
Posso perguntar uma coisa?
Pode.
Claro.
Vocês que são super...
Nossa, né?
Super. Existe aquela sensação, quando você tá fazendo, criando esse tipo de coisa, de que tem alguma coisa errada? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada?
Sempre. Acho que sempre. Acho que na maioria do tempo é sempre assim.
Eu tô errando em alguma coisa, com certeza.
Sim, sim. E aí eu acho que eu sempre me encaixei melhor, falando na escrita, quando eu trabalho em dupla ou em grupo. Eu consigo adaptar a ideia do outro ou...
Consegue trabalhar mais em grupo.
Juntar ideias mesmo, sabe? Compartilhar e ter ideia junto com o outro. Eu acho que eu sou muito melhor.
É um bate-bola, né? Você joga a ideia, a pessoa aprimora aquilo, joga pra você. Você fala, e se? Sempre tem aquela coisa do e se. Mas e se a gente fizer desse jeito? E se fizer dessa forma?
A partir de uma ideia eu consigo ter outras ideias. Eu sou melhor desse jeito. E foi assim que começou. A Fernanda, minha amiga, que é jornalista e ela sempre escreveu muitos textos.
A que faz o Guia Cultural?
Exatamente. Ela, né, a gente é amigo, ela é minha amiga pessoal, particular, desde sempre, a gente estudou junto, desde também, né, de que eu tenho 10 anos, 11 anos.
Caramba!
E a gente também era amiga de rua, mesma turma de rua.
Passava o rodo juntas, né?
Olha só que...
Era tipo isso.
Isso, olha.
Não, isso depois a gente pode falar, porque todo mundo achou...
Mas é lógico...
Anota aí,
porque todo mundo achava que era uma coisa e era... Totalmente diferente.
Tô notando aquele Letícia Sanz passava o rodo geral.
Não.
Gui.
Ela não sabia quem tava jogando água, mas só tava passando o rodo. Vai, continua.
Adorei.
Pera aí, que eu acho que o Gui tá me ligando.
Que absurdo é esse?
Então, ela era muito sua amiga próxima.
Sim, aí eu passei por uma cirurgia no olho e não podia mais atuar. Aí foi quando eu decidi, falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou dirigir e a gente entra junto e você escreve e eu te ajudo. Vamos fazer isso? Aí surgiu a Companhia do Um.
Que nome legal, né?
H-U-M, hein?
H-U-M, é um... Tipo, da forma ortográfica tipo, correta que se escrever.
É tipo...
Que nem no cheque, quando você vai escrever... que você põe um, você tem pouco H pra fazer um... Acho que é um mil, né?
Mil. Mas tem um jeito sem graça de você utilizar. Quando a pessoa fala uma coisa muito... muito assim, pra você no WhatsApp, você pega e coloca...
Companhia do...
Não, mas aí tem um Mzinho no final.
Ou melhor... Companhia do...
Não é porque as pessoas iam ver o espetáculo e sair de lá. Não, não era não, gente.
Não, era assim. É diferente.
Refletindo, né?
Aquele comercial do... Aquele maldito daquele comercial do... Que passava naquele canal de vídeos que... Ah, um...
Viu?
iFood.
iSub7. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalinho.
Vai voltar na parte do 1, que eu quero saber o que, que aconteceu.
Você quer saber o que aconteceu?
Eu quero.
Então vamos fazer um pequeno comercial. Vou fazer um comercial aqui em homenagem ao dia do... Do coito coletivo.
Do ato.
Você viu, né?
Aham, tô vendo.
É, na verdade, eu tô um momento saudosista. O Chiquinho vai me contando aventuras de relacionamentos. Eu chego assim pra ele: é, eu também fechei o Metroid, eu joguei Mario Kart.
Aí o Rafael foi lá em casa, a gente tirou mais.
É, falou. Não tem que conversar com o cara.
Falou, então, assistir a novela hoje.
É, então, é bem isso. Então vamos lá, então, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
Olha, muito bem, programa Sub 7. Daqui a pouco a gente volta com Letícia Salles explicando por que
É.
Ai, cara, eu não tô conseguindo colocar isso aqui.
Já pensou em usar manteiga Sub 7?
Na farmácia. Ai, cara, eu não tô conseguindo colocar isso aqui.
Já pensou em usar manteiga Sub 7?
Fazendo um pão intenso.
Ai, cara, eu não tô conseguindo colocar isso aqui. Já pensou em usar manteiga Sub 7?
Lambendo uma tampa de iogurte.
Ai, cara, eu não tô conseguindo colocar isso aqui. Já pensou em usar manteiga Sub 7?
Na sua casa de praia em Valinhos.
Ai, cara, eu não tô conseguindo colocar...
Já pensou em usar manteiga Sub 7?
Não importa o lugar, não importa o problema, não importa a hora, manteiga Sub 7!
Escorrega, que é uma maravilha!
Essa dengue é contraindicada em caso suspeita de médico.
Ao persistir o Sub 7, os sintomas deverão ser consultados.
Sub 7!
Programa Sub 7.
Aqui na Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
Opa! Muito bem, amigos, voltamos aqui com o programa Sub 7. Se você estiver acompanhando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, pelo Google Podcast, pelo Castbox,
pelo site da Zoom FM,
isso,
pelo Setembro Chove. E você que tá aí, tá? Que tá ouvindo nossa querida Letícia Salles e quiser fazer perguntas, ou quiser contar segredos.
Menos as pessoas no Spotify, porque vocês estão ouvindo depois, porque
isso,
é o podcast.
Isso.
Não,
você que está aí
ouvindo. Contar segredos, não.
Pode sim. Sim.
É isso aí, galera. Ela é cheia de mistério, meu. Eita.
Galera, pode contar, pode abrir o jogo, tá? Você que tá aí ouvindo, que eu sei que você tá ouvindo, que ela já contou pra gente.
Isso. Ó, pode mandar áudio que eu ponho aqui no ar.
Isso. Tá,
pode.
Eu vou falar o número do WhatsApp, vou aguardar, eu vou enrolar até você pegar a canetinha, tá? Ou até você anotar.
Isso, pega o celular
você
e já
pode escreve aí. Pode contar uma história dela, pode mandar um recado pra ela. O que mais, Tercio?
Pode falar uma bobagem aqui, só não fale palavras de baixo calão, porque é uma rádio comunitária, a gente não pode...
É, só não pode falar palavras de baixo calão, porque a gente gosta.
Então, o DDD é 11, Chiquinho?
DDD 11.
Se você estiver em outro lugar do país.
Isso.
DDD é 11.
9. Não, pera. De novo. 9-4-9-7-1-5-5-0-5. Repetindo... 11-9-4-9-7-1-5-5-0-5.
Esse é o WhatsApp da Rádio Zoom FM, onde você pode mandar o seu áudio, o seu texto, que leremos aqui ao vivo.
Com certeza vamos ler.
Isso, pode mandar aqui sem medo nenhum. Isso. Se quiser mandar um áudio, fique à vontade, que eu vou pensar se eu coloco aqui.
Se quiser mandar beijo também, pode mandar beijo.
Isso. Pedir música.
Pedir música. Se a gente vai colocar ou não, aí é outra coisa. Mas você pode pedir, né?
É.
Então pode. Paramos no 1.
Isso, Letícia Salles, de onde veio esse
O seu grupo de teatro?
Porque eu que encabeçava o grupo, mas eu nunca estava sozinha. Então eu sou o U, mas eu sempre tô com M e o H sempre.
Horroroso, não tô brincando.
Terrível. Pavoroso.
Não, pavoroso.
Todo mundo achava que era de humor.
De humor?
Olha. E eu nunca tinha me ligado nisso. E
por que é legal, o legal é porque H-U-M.
Todos os carros-chefes.
Peraí, só um minutinho. Chiquinho, qual é a lei bezerra do programa Sub 7?
Falar sempre ao microfone.
Todos os carros-chefes da companhia do eram comédias.
Ah, sim, mas aí vai definindo a linguagem, tal, tal, tal.
Mas aí agora eu fiquei curioso, porque você diz, você era o 1 e tinha o H e o M. Sim. Mas tem um porquê de ser as letras H, U e M?
Não.
Podia ser o A, B, C, D, sei lá.
Na verdade é o número 1.
Tá.
É a mesma coisa de quando eu fiz o nome da minha banda, você lembra? A Oana.
Oana. Qual que é a banda?
Oana era porque... Cara, eu não sei porque eu vou falar isso aqui.
Como é que era o nome?
Oana.
Oana.
U-A-N-N-A. Tem na internet, você procura.
Oana.
Tem. Então, eu e o camarada, a gente assistimos aquele filme do Todo Mundo em Pânico e os caras falavam... Waza!
Waza!
Waza! E se você virava as letras, ficava Oana.
Mentira.
Só que aí descobrimos depois que o Oana era um ser mitológico que veio na Terra pra passar conhecimento. Então quando as pessoas perguntavam pra gente, a gente falava isso.
Porque se você falasse a verdade...
É. Que bom.
Gente, o que tem de bandas, grupos de teatro, grupos... Enfim,
cara,
que tem nomes... De um nome, de uma coisa que surgiu do nada.
Que bom que você tinha o que responder quando perguntavam o que é o Ana. E quando me perguntam o que é a Iurka?
A Iurka.
A Iurka é o nosso espetáculo, né? A gente fez o primeiro espetáculo chamado Jogos A Iurka, Improvisação de Palhaços. E agora nós temos um espetáculo chamado A Iurka Esquete de Palhaços. Palhaço, espetáculo A Iurka de Palhaços.
Tá.
Você sabe o que é a Iurka?
Não.
Pergunta então o que é a Iurka.
O que é a Iurka?
Eu não sei! Lá, 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 lá! Hey!
Eu acho que
inclusive Letícia Salles está no elenco com a gente.
Letícia
também,
está no elenco também. Isso, ela é o nosso bullying da companhia, porque ela entrou agora. Então a gente assume isso, que ela é o bullying do espetáculo.
Até entrar o próximo. Quando entrar o próximo, aí ela sai da lista.
Aí ela vai ser a bullying master. Porque quando eram jogos, eu era o bullyingado. Aí eu sou o que bullying agora.
É isso mesmo.
Você vai passar bullying.
Pesa em cima. Aí quando entrar o próximo, aí ela vai pesar em cima.
Eu posso perguntar de novo? O que, que é a Iurka?
Eu não sei! Lá, 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 lá!
Hey! Isso é maravilhoso, cara.
E o pior é que a resposta sempre.
A resposta é essa.
Não tem uma resposta.
Não tem uma resposta.
Não, a resposta é essa.
Então, pronto. Sabe... Esse nome foi um amigo meu que fez uma esquete. Eu dava aula de palhaços, né? E aí ele montou uma esquete que eu pedi para os alunos fazerem. Os alunos, né? Enfim, o pessoal que tava estudando. Alunos, né? Tipo, são os meus dotados.
Os meus
pupilos. Eu sou o mestre. Não.
Meus pupilos.
Meus pupilos, não. Eram meus amigos que compartilhavam.
Os senhor reitor.
Tanto que todos vieram comigo, eram meus amigos. Rafael também virou um brother meu.
Eu era aluno, virei brother.
Então, e aí ele fez uma esquete. Eu pedi para eles fazerem uma ópera. De qualquer jeito. Inventar uma ópera. Então, podia pegar uma música, sei lá, Zezé de Camargo e Luciano e fingir que era uma ópera, fazer uma apresentação musical. Né? Aí ele fez uma história como se fosse uma ópera. Então ele contava tudo que estava acontecendo, só que ele fingia que era uma ópera. Eu estou chegando neste continente. E o cara ia respondendo. Né? Enfim, aí a sketch vai acontecendo, né? Um corta a bunda do outro e assim vai. E aí ele pisa na terra, né? E aí ele pisa num monte de cocô. Aí o cara fala assim, quando você pisar um monte de cocô, cuidado, porque aqui a gente fala a Iurka. Aí ele, o que é a Iurka? Aí eles falavam isso no final. Eu não sei, lá, 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 lá. E acabava. E eu achei aquilo muito bom e engraçado.
O que é a Iurka?
Aí eu pedi pro meu amigo, nossa, eu ia falar o nome errado dele, do nosso Nilson Domingues, né? Ele que fez essa esquete, ele junto com o Gustavo.
O Júnior.
Ele, o nome é dele. O nome é dele. Aí eu pedi autorização.
Eu vou apresentar um outro, o Rafa Nascimento, Eterno aqui na
Aí eu pedi pra ele autorização de utilizar esse nome pra não morrer numa sketch. Uhum. Aí ele me autorizou, o Gustavo também me autorizou, e aí tá. Graças a isso temos esse nome. Fantástico. A Iurka.
Mas a ideia da sketch de responder falando só em ópera, eu achei maravilhoso.
É legal, não é?
É muito legal. Tem aquela coisa de tipo, tirando o lencinho, secando a boca também.
Não, cara, isso virou uma mania entre todo mundo ali, sabe? O cara chegava assim, eu fiz um bolo a Iurka. Cara, o cara trouxe um bolo. Ele trouxe o bolo.
Ai, nossa.
Era um bolo horroroso. Tipo, tem uma xícara de açúcar. Tinha uma xícara dentro do bolo
com açúcar dentro.
Dentro da massa. A colher de pau enfiada na massa, sabe? Os negócios tudo enfiados assim. Que eles não tiraram, colocaram tudo lá dentro. E o cara levou o bolo assim.
Maravilha.
Desculpa, gente. Nossa, é da Letícia e ficou
só. Então.
tudo bem.
Mas não, é, tudo bem, você tá dando arte, contexto, gente, do espetáculo em que ela faz parte, entendeu?
Ah, menos mal, menos mal.
Tá relacionado.
É uma boa pergunta, Letícia. Vamos lá, vamos falar agora desse momento.
Palhacístico, porque nós começamos juntos, né?
Isso, nós trabalhamos com um espetáculo chamado O Conto, que era a nossa primeira companhia de teatro, minha primeira companhia, que era o MacTube, né? Que a gente era em 12 pessoas, né?
Sociedade MacTube.
Cara, o MacTube surgiu por causa de um livro que eu li do Paulo Coelho. Né? Qual era o nome do livro? Eu esqueci agora, caramba.
Deve ser algum livro se referindo a ele mesmo, com certeza.
Ah, com certeza, mas eu já vou lembrar o nome do livro lá. E tinha essa palavra forte, né? O MacTube, que é uma espécie de
Macbeth.
Não, é uma frase, não sei se é os árabes que usam, pra explicar algumas coisas que acontecem na vida, tipo, como se fosse um conforto, sabe? Uhum. Tipo, está escrito. E isso era uma piada nossa, porque o nosso espetáculo era Canovaccio, não tinha texto. Uhum. Era só um roteiro. E a gente colocou o nome da companhia e está escrito. E não estava escrito. Né? Enfim.
Eu gosto dessa coisa da controvérsia, né? Não tem. Não.
Então, aí era o MacTube.
Mas e daí, pra onde vai? Não vai pra lugar nenhum. Daqui é isso.
E era a companhia foi muito interessante, assim. A gente experimentou coisas, eu experimentei coisas como diretor também, enfim.
Quando a gente fala de trajetória, é muito engraçado isso, né? Porque, assim, a minha trajetória tá muito ligada, né? Inclusive a artística, tá muito ligada ao do Tércio e toda essa busca. Porque, assim, um tempo eu fui morar em Vitória, no Espírito Santo, e aí eu fui fazer educação física, né? Faculdade de Educação Física, foi quando me deram a oportunidade de eu começar a fazer palhaço em hospital.
Nossa!
E eu nem tchum, né? Só que eu comecei a fazer, fiz durante um ano palhaço em hospital. E aí eu fui, né? Eu tive experiências maravilhosas. E a partir dessas experiências, eu fui convidada para fazer parte de um... lá em Vitória, no Espírito Santo, tem uns clubes infantis que os pais deixam as crianças e vão pra praia. E a gente fica com as crianças o dia inteiro. Então é muito legal esses clubes, assim. Então tem piscina, tem quadra, tem casa de boneca. Meu, é muito legal. E aí lá, eles falaram assim, era um paulista também que tomava conta. E ele falou, Letícia, você vai coordenar a semana do circo. E eu quero que você faça atividades relacionadas a circo, a palhaço.
Que ano foi isso? Qual ano?
99.
99.
Isso. Uhum. E aí eu falei, nossa, que louco, né? E eu tenho uma foto, inclusive, desse primeiro... Quando eu me pintei, né, de palhaço pela primeira vez. E quando eu comecei a desenvolver tanto esse palhaço no hospital e nesse clube.
Foi a primeira vez que você se vestiu de palhaço.
Sim, que eu comecei a me ver como palhaço e começar a desenvolver atividades como palhaço.
Lembrando, gente, que no começo dessa conversa, ela disse que o pai dela deu um nariz de palhaço pra ela.
Sim!
E aí a primeira vez que ela se vestiu de palhaço foi nessa ocasião.
Sim, então, mas o que aconteceu? Voltei para São Paulo, a vida me trouxe...
Para de falar paralelo, a minha tá falando. Pode aqui. Falar.
Perdão.
Uhum. A vida me trouxe para São Paulo novamente e eu entrei para uma companhia de teatro aqui em São Bernardo do Campo. E aí, dentro dessa companhia, tinha um menino, né? Que todos conhecem também, o Roberto Ribeiro, o passarinho.
Roberto Ribeiro, passarinho. Grande passarinho.
E aí ele falou assim.
Foi estranho
pra mim
falar grande passarinho, mas enfim.
E aí ele falou assim: eu tô começando a fazer aula de circo. No Juventude Cidadã,
só contextualizando.
E lá vai ter aula de circo e de palhaço. Quando ele falou isso, aula de palhaço. Aço, começou, sabe? Eu falei, não acredito que tem isso. É óbvio que eu vou fazer. E aí, lá fui eu. E foi onde eu encontrei o Tércio em 2002.
Pra quem... Eu pensei por isso, mas não vou pôr. Só pra contextualizar, Juventude Cidadã é um projeto que esteve em São Bernardo do Campo em meados dos anos 2000, acho que foi até 2009, não sei. Enfim, e era um projeto onde era o protagonismo juvenil e tinha vários cursos lá dentro, tanto de artes como até alguns cursos específicos, né? Então tinha teatro...
Quem comandava nessa época?
Ah, eu não lembro, porque como era um projeto de prefeitura...
É da prefeitura, né?
É da prefeitura, aí...
Mas sempre tem um nome que comanda, né? Alguém que...
Mas sabe o que é mais legal? Que foi o berço de muitos artistas, porque não era só na área do circo. Era na área de fotografia, de...
DJ, música.
Nossa, até hoje a gente sabe de vários profissionais que cresceram muito, tão fora...
Gente que foi pro Circo de Soleil, por exemplo.
Circo de Soleil começou que lá. Começaram lá.
O Rafa, né? Ele começou lá.
A Laís, muita gente.
É, que legal, gente. Que
é muito legal. A gente se encontrou lá. E a partir desse grupo de circo e de palhaço, formou o MacTube.
Isso, e aí a gente fez o primeiro espetáculo de comédia de arte, que era uma linguagem que eu tava estudando. Eu tinha feito um espetáculo antes também, né, que chamava... Esqueci agora, não era Avarento. Vou lembrar já o nome do espetáculo. E aí a gente fez o conto, que era um espetáculo de comédia de arte. Comédia de arte, pra quem não sabe, é um gênero teatral do século XVI que usava máscaras. E a gente resolveu fazer essa linguagem agora, usando estereótipos brasileiros e tal. E a gente montou esse espetáculo Conto, que a gente não tem ideia, mas foi muito legal, né?
Foi muito legal, tinha 12 pessoas, a gente compôs música, né? Ai, a gente era um grupo muito unido, a gente ficava todos os dias juntos, final de semana, o tempo todo, um na casa do outro, comia, dormia junto, fazia tudo junto, era absurdo.
Eu vi nos últimas apresentações de vocês, que o Tarso mandou pra mim um link, né? Eu ainda não tive o prazer de ir até lá pra ver. Né?
Sei.
Mas assim, a impressão que se tem. É sério, eu sempre tava trabalhando, agora eu tô mais tranquilo, mas eu trabalhava sábado, domingo, feriado, né? Você lembra, né, Tarso? E aí eu lembro que a impressão que eu tinha quando eu assistia era que, tipo, que vocês estavam muito bem entrosados e que assim, ó, vocês estavam aproveitando e se divertindo com aquilo. É sempre a impressão que eu tenho, na verdade. E tem música. E as músicas são maravilhosas. Eu falo, meu, da onde saiu esse negócio? Da onde saiu isso? Aí eu fico imaginando que eu acredito que o processo de criação é o processo mais gostoso que tem. Na hora de você criar e extrapolar aquela coisa. Não é isso?
Mas sabe o que é muito louco também? Que a gente era tão família, tão unido, que o aniversário de 5 anos do meu sobrinho foi só com os palhaços. E até hoje, o meu sobrinho, que agora tem 20 anos, e tem fotos que a gente chegou muito palhaço, todo
tem
mundo.
Fotos?
Você lembra?
Eu lembro, mas não lembro das fotos.
Então,
nossa. Ah, lembro mal menos, né? Mal menos.
E ele fala até hoje, assim, né? Entrou pra minha família e vai ficar pra sempre, assim, na memória de um sobrinho, assim, que a gente fez a festa. Mas a gente se separou depois desse... E ele foi fazer os Jogos Ayurka, né? E eu fui pra um outro lugar.
Os Jogos Ayurka foi bem depois. Eu fui depois eu montei a Copista dos Fanfarrões.
O É Tempo.
Os nomes são ótimos.
O É Tempo.
E eu fui pra outras companhias de teatro. Eu fui pro teatro e ele já foi pra outras companhias também. Foi pro palhaço. Eu fui pro teatro, fui fazer outras coisas.
Pode perguntar os nomes das companhias, não?
Pode.
Que ela passou?
Ela passou mais fácil do que a... Mais fácil de se lembrar do que as minhas.
Eu fui pra Britos Produções. Eu fiquei
Nando
lá
Brito.
Durante um bom tempo.
Nando Brito é um produtor de São Bernardo do Campo que ele monta clássicos dos Irmãos Green, enfim, esses clássicos...
Os Sombrios?
Ele monta tá. Mais versão Disney.
Isso, mas porque Irmãos Disney. Green, quando fala pra mim, eu já penso no lado sombrio.
Não só, mas contos de fadas. Ele pegava, tipo, Aladdin, ele... Eram as produções do cenário que
montou. Disney. Bela Adormecida.
Tudo pra encher os olhos, assim, era bem legal.
Qual mais?
É porque eu fiquei muito tempo lá.
Entendi.
Qual era a companhia que a Joelma fez antes de quando ela montou o Clube das Solteironas?
É Pique.
Então, teve esse. Você não lembra?
Gente, eu não lembro.
Também não.
Então, essas companhias,
várias companhias. Não, sabe o que acontece? A gente ia participando em várias companhias de teatro.
Ia chamando o outro. Ai, você quer participar de uma peça? Aí a gente já entrava.
Às vezes era uma peça só.
Contextualizar, porque o circuito de teatro de São Bernardo...
Só de São Bernardo, né, Rafa? Acho que de Santo André,
esse circuito do ABC era muito todo mundo se conhecendo. Então, meio que todo mundo participou quase de tudo que era companhia que tinha.
Sim.
É.
Mas... Eu não sei se o Tércio lembra na época do consorte. Tinha épocas que a gente elegia o rei do consorte ou a rainha, que era alguém que tava em várias peças
várias ao mesmo tempo. Várias companhias ao mesmo tempo.
Várias Sim. companhias ao mesmo tempo. E fazia, Posso... isso fazia parte.
Posso perguntar? Às vezes o tempo fechava?
Ah, isso sempre.
Quase eu... sempre. Sempre. Ou sempre.
Sempre, isso é normal. Porque uhum. o que acontece? Tem, é, tem uma coisa no. Por que, que eu tô respondendo, Letícia? Fica à vontade.
É porque vocês estão muito juntos. Intrínseco é. Mesmo, não tem como.
A gente chegou no momento da vida dela em que você tá lá.
É.
O
é.
Contexto é um contexto que eu também tô. Então
tá mundo... Não tem jeito, tá tudo muito intrínseco.
É, então, mas aí o tempo fechava, e aí? É, como que vocês contornavam essas coisas?
A gente se separava, ia pra outras companhias.
Gente, isso é maravilhoso, né?
Mas aí a gente se encontrava nos cursos, porque os cursos dentro das... oficinas uhum. em Santo André, em São Bernardo. Uhum. Eram sempre as mesmas pessoas. E a gente acabava
aí, às
se
vezes
encontrando.
Se reencontrava e às vezes trabalhava Sim, de novo junto.
Trabalhava de novo junto.
Deixa eu aproveitar só um momento aqui. Essa trilha que vocês estão ouvindo de fundo é do filme chamado A Viagem do Capitão Tornado. Ele foi uma das matrizes também que a gente montou a companhia no MacTube. Que a gente fez um. Enfim, a gente usava essa trilha. Não que usava essa trilha no espetáculo, mas a gente usava ela de referência. Enfim, fora o próprio filme. Chama A Viagem do Capitão Tornado.
Os nomes são muito bons, eu gosto muito.
Sim. Né?
E essa trilha de fundo eu coloquei mais pra ter uma memória emotiva pra Letícia aqui, ó.
É, e os nossos professores das oficinas viravam os nossos diretores. Então, das oficinas vinham apresentações e né, espetáculos. Então, também eu fiz várias apresentações de comédia de arte com outros professores.
Maravilhoso.
É, apresentações do Trono do Crono, por exemplo, veio de uma... de um
Nossa, esse
oficina
nome é muito bom, né?
De produção teatral. E aí o meu professor, que foi o Edu Silva, virou meu diretor. Então durante um tempo não tinha nome a companhia. Virou uma companhia, entendeu? Então durante um tempo a gente apresentou em várias escolas o Trono do Crono. Que é uma peça
é bom, né?
É bom esse nome, o Trono do Crono.
Eu tô
é
falando
da Manjurra.
Aqui, desde o começo eu tô aqui, gente.
É isso, muito boa
os
essa
nomes
peça,
são
gente.
Ótimos. Tipo, desde o início, os nomes que vocês estão falando aqui. Outro. Tem um ainda que o outro é os Pândegos.
Tá. Gente, quem quiser ver a Letícia no, na época do MacTube, vai lá no YouTube, coloca O Conto.
Ai, meu Deus.
Via MacTube de teatro e tenta achar ela lá.
É. Tenta achar ela lá.
Tenta achar ela lá. Tenta achar ela. Vamos aproveitar e falar que o clima fechou.
É, falando do tempo fechou, o clima fechou.
O clima fechou, vamos pro clima tempo?
Bora lá.
Vamos pro clima
Uhoi.
Então. Vamos lá então.
Clima Tempo Subsete.
Chiquinho, explica o que é Clima Tempo pra Letícia.
O Clima Tempo, na verdade, nada mais é, tá? Do que. É, vamos falar do clima de outros lugares do Brasil, tá? Por quê? Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. Todo mundo já sabe.
Todo mundo fala.
Você liga o jornal, o pessoal fica lá. Ai, vai fazer não sei quantos graus em São Paulo, não sei quantos no Rio e Goiás. E o restante do Brasil. E aí? Então, assim, encontramos uma forma de estimular o turismo nesses lugares, tá? Que são lugares com nomes peculiares.
Nomes
que existem de verdade. Existem.
Todos nós falaremos
curiosos.
Hoje.
Curiosos.
Existem esses nomes, tá?
Por que não, tá? É isso mesmo, Tércio? Falei certo?
Falou certo. Vamos
pois
lá,
então. Pois é. Falando nisso, vamos lá. Tércio Emo, me diga lá qual que é a previsão do tempo para Jacaré dos Homens, lá em Alagoas.
Muito bem, você de Jacaré dos Homens. Hoje, 21 graus. Amanhã, máxima de 32 e mínima de 29. Chuva 8%, umidade do ar 90% e vento a 6 km por hora. Vai estar parcialmente nublado.
Né? Pois é, Jacaré dos Homens em Alagoas. Sim. Sabemos nós que quem nasce em Santo André é andrense, quem nasce em São Paulo é paulista, quem nasce no Rio de Janeiro é carioca. Agora, Letícia.
Letícia Salles.
Letícia Salles. Quem nasce em Jacaré dos Homens, em Alagoas, é chamado de...
Nossa, jacaré-ense?
Não, mas você foi muito bem para uma primeira vez.
Rafa
Nascimento.
Chiquinho. Ah, não vale, ele sempre sabe.
Eu adoro o Rafa Nascimento que ele faz, acho maravilhoso.
Rafa Nascimento.
Chiquinho.
Me diga o gentílico de Jacaré dos Homens, em Alagoas.
Jacarano?
Jacarano, essa é a sua resposta final? Tempo!
Vai, você, quer você, porque tá? Vai, é isso. É a minha resposta final.
Não é. Tércio Emo. Quem nasce Jacaré dos Homens é?
É jacarezense.
Não! Ah. Quem nasce ou reside em Jacaré dos Homens, em Alagoas, é chamado de jacarezeiro.
Jacarezeiro?
Nossa, eu sabia que você não ia acertar.
Da minha parece uma árvore.
É verdade, é.
É um jacarezeiro.
O fruto de...
Né? Nossa. Uma árvore de jacaré, né?
Nossa, que cara.
Pois é.
Tinha que dar uma colher de chá pra gente, né? Depois
tinha, dessa, mas eu sabia que, que vocês não iam acertar essa. Essa aqui eu acho que vocês acertam, mas vamos lá.
Ele já começou na bucha hoje.
Não, foi ele dita cidades e eu anoto. Tá. Vamos lá. Então, Tércio Emo.
Sim.
Me diga a previsão do tempo para Chan Preta. Lá no Alagoas também. É Chan Preta?
É Chan Preta.
Chan?
É.
Chan, de tipo, é o Chan?
É, seguro, só que sem o T.
É, sabe,
chan,
é chá,
só... Chan, chan,
chan preta.
É que nem chá, só que não tem um agudo, tem um tio.
É chan.
Chan. Chan preta.
Chan preta no Alagoas.
Jack Chan preta.
Isso, muito bem. Eu falei isso.
Você de chan preta no Alagoas, hoje 17 graus. Amanhã máxima de 25 e mínima de 17. É, chuva 24%, umidade do ar 98% e vento a 2 km por hora. É, está nublado.
Muito bem.
Chiquinho.
Letícia. Letícia Salles.
Letícia, pergunto vos lhes.
Pergunto vos lhes, quem nasce ou reside em Chan Preta, no Alagoas,
Chan Preta,
é chamado de...
Chanpreense.
Não.
Droga.
Rafa Nascimento.
Chiquinho Gonçalves.
Chiquinho Fernandes.
Chiquinho Fernandes.
Sou eu mesmo. Me diga a... Eu ia falar pra eles no tempo. Me diga o gentílico de Chan Preta.
Chan Pretense. Pretense.
Eu ia falar esse. É?
Chan Pretense.
Aê! Falei, ele sempre sabe, ele sempre acerta.
Muito bem, Chan Pretense, é o que eu ia falar.
Isso.
Se não fosse... mas a Letícia...
Foi quase.
Não, você mandou, né? Só faltou um T. Nossa. Faltou um T, Letícia.
Gente,
tava ali, ó.
Eu vou complicar a vida de vocês. Ai. Primeiro, antes de complicar a vida de todo mundo aqui, me diga a previsão do tempo para a Boca do Acre.
Muito bem, Boca do Acre, que não é no Acre, é onde...
Que fica no Amazonas.
Isso, lá na boca do Acre, mas não
é
Acre.
É na divisa, tá chegando ali. Isso,
na, muito bem, você da boca do... Você da boca do Acre, hoje 26 graus. Amanhã máxima de 34 e mínima de 23,
isso,
tá? Chuva 6%, umidade do ar 86% e vento a 3 km por hora. Parcialmente nublado, Chiquinho.
Ok, muito obrigado, viu?
De nada. Atualização foi feita hoje às 10h32.
Muito bem. Letícia Salles. Quem nasce ou reside em Boca do Acre, no Amazonas, pode ser chamado de... Pode não, deve ser chamado de... Vou repetir, tá? Boca do Acre.
Boca do Acreense?
Não. Rafa Nascimento.
Chico Fernandes.
Me diga o gentílico de Boca do Acre. Já vou avisando que você nem vai, ninguém vai acertar. Então, eu só tô falando isso pra quê? Porque
então
eu não vou acertar.
Então
deve
ser totalmente diferente.
Isso,
do...
é exatamente por isso que eu tô falando.
É tipo capixaba.
É. Tem nada a ver com
o nome do... Fala no microfone, Júlio.
Perdão. É tipo, tipo capixaba, né? Que não tem nada a ver com o nome do lugar.
Isso.
Então vamos
não,
lá.
Não, mas tá quase ali, mas vamos lá. Tipo, Boca do Acre.
Tipo Bragança, que é Bragantino, por exemplo.
É isso, é mais ou menos isso. Vamos lá. Boca do Acre.
Bocreano. Nossa, você tem uma pausa agora dramática. Que
e eu aí?
E aí?
Não.
Só faltava.
Se eu acertasse essa, cara...
Tércio Emo.
Ah, eu vou chutar no clássico. Eu acho que é um boquense.
Não, né? Não é. Quem nasce ou reside em Boca do Acre é chamado de Bocacrense.
Bocacrense? Ah, eu devia ter continuado.
Você não ia acertar, eu tenho certeza.
Boca... Não, tava ali.
Não é tão... Eu pensei que fosse completamente diferente.
É Bocacrense, porque a gente fica assim, ó, pretense, é Boca pretense, Bocacrense, sei lá. E fica Cacrense. É, na verdade, é o B-O-C Acrense.
Meu Deus. Muito bem, esse foi o Clima Tempo Subset. Vamos fazer um intervalinho?
Bora lá.
Intervalinho, daqui a pouco a gente volta.
Já a gente volta.
Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
Muito bem, daqui a pouco a gente volta.
Até. Bom dia, senhor.
Bom dia. É, gostaria de uma passagem de avião para Valinhos, por favor.
Ah, sim. Temos essa passagem aqui, de primeira classe.
Não. Eu quero uma passagem mais barata, por favor.
Sim, claro. Temos essa aqui na área econômica.
Não, desculpe. É, você não tá entendendo. Eu quero uma passagem bem barata.
Pois não. Temos essa dessa linha aérea aqui, mas não tem serviço de bordo.
Não, moça. Eu só tenho essas moedinhas aqui.
Ah, por que não disse antes? Para esse serviço, essa empresa não oferece conforto, nem segurança e muito menos garantia que você chegará ao seu destino.
É esse mesmo. Qual é o nome dessa aviação?
Aviação Bregaida. Uma incrível linha de aviação com aeronaves não tão seguras, nem tão perfeitas condições e às vezes nem tem pintura. É tudo colado com decalque, fita crepe e silver tape. Sem conforto, sem segurança e ainda faz um barulho terrível. Mas custa algumas moedinhas. Aviação Bregaida. Fazendo terror na aviação desde 1983.
Aqui é o comandante Bregaida.
Viação Bregaida.
Não viaje bem, mas troco tem.
Seu troco, senhor.
Programa Subset.
Aqui na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
Muito bem, amigos, voltamos aqui. Você pode acompanhar a gente pelo Spotify, pelo Deezer.
Ou então você já está acompanhando. Tô vendo que você tá aí com seu foninho, isso, ouvindo a gente.
Levando,
tá?
A gente para passear.
Isso, não precisa rir, não. Eu sei que você tá rindo,
você tá? Você tá rindo, né?
A gente tá rindo.
A gente tá rindo com você.
Ouvindo o programa Subset.
Isso, você tá aí. Tá lavando a louça, tá ouvindo a gente.
Semana que vem tem outro, viu? Não esqueça de ouvir.
Beijo, Japinha.
Aleatório, né?
Muito bem, amigos, voltamos aqui com a Letícia Salles. A gente tá batendo um papo muito legal sobre a trajetória dela, que querendo ou não, esbarra em todas aqui.
Com certeza.
Né? Deixa eu aproveitar aqui e falar, Letícia.
Sim.
É, me fala um pouco da sua adaptação do seu texto lá, no caso do Clube das Solteironas, não. Do Barbas e Cuecas.
Cuecas.
Isso, que você já fez 45 versões desse texto e eu quero fazer uma 29ª.
É aquele texto lá?
É aquele texto lá.
Ah, que eu li?
Isso, ela escreveu.
Ô, Chiquinho, você entendeu a matemática do Tércio?
Ah,
40 versões, ele quer fazer a 29ª? Como assim?
Então, é deve ser um universo paralelo,
já,
né?
Já foi,
é? Dividido então. Por 2, vai 1, enfim.
Dá 3. Já disse que eu sou analfabeto funcional.
Dá 3. É verdade. Novos fora.
Ah. Bom, na companhia do Um, eu e a Fernanda conversando, a gente precisava fazer alguma coisa diferente, né? Porque a gente já tava fazendo o Clube das Solteironas há um tempo, já tinha adaptado o texto. O que, que a gente podia falar? Sobre o universo masculino? Mas duas mulheres falando sobre o universo masculino, né? Ia ser bem interessante. Mas a gente partiu de um princípio. Fizemos entrevistas. Como eu falei já aqui com vocês, pra mim é muito mais fácil partir de uma história para desenvolver a história principal. Então nós fizemos entrevistas com vários homens de variadas idades e profissões também, variadas profissões. E foi daí que nós tiramos as sketches do Entre Barbas e Cuecas.
Não é legal?
Legal pra caramba.
Né? E foi muito legal, porque a gente se divertia muito, assim, a gente fez mais ou menos umas 10 entrevistas.
10 entrevistas com... Aí ela pegou as entrevistas e fez virar um espetáculo,
tá. Safado, né? Perguntar. Lá tá eu de novo. Vou perguntar.
Pergunte.
Todas as sketches, elas têm uma história, que nem você falou, que você parte de um princípio, de uma história... Pega, por exemplo, uma coisa que você viu e você transforma aquilo em história. Aquela parte de Deus...
Sim.
Como que surgiu aquilo? Tipo, pediu que... Ele queria uma mulher, era isso?
Então, a gente tentou imaginar né? A gente primeiro pensou nessa evolução.
Uhum.
Como seria essa evolução do homem?
Uhum.
Através das eras, né? Até hoje. E a gente pensou como que Deus criou o homem. Né? A gente tem uma brincadeira também no texto com relação a isso. E aí a gente pensou, nossa, imagina Deus criando o homem e criando o mundo para esse homem ficar. E Adão, né, com tudo aquilo, uhum, e de repente se vendo sozinho. Entendeu?
Uhum.
Naquilo tudo, né? Paraíso. E aí ele começa a ver todos os animais com uma fêmea.
Ah, sim.
Aí ele começa a ver todo mundo, né? Ele começa o cão, né? Que ele, uhum, começa a perceber. Todo mundo pode ir para uma tal de uma festa.
E ele não pode porque ele não
tem
par. E
ele não pode porque ele não tem
porque
par.
Porque ele não tem par.
É. E aí ele começa a ouvir uns barulhos muito estranhos. E ele fala, meu, eu quero participar disso.
Eu quero
isso? Aí você
isso?
te pergunta, né? Festa onde só pode entrar quem tá em par.
É.
Olha o contexto subliminar da... Olha a Letícia.
É, então. E aí...
Ele pedindo pro pai dele.
E aí ele... Poxa, pai, eu quero uma mulher, eu quero uma fêmea. Alguém pra me fazer companhia nesse mundão que você me deu.
Mas não assim... Ô, pai, pô, tá todo mundo indo pra festa, pai.
Assim, é assim.
Esse comentário teve o apoio e patrocínio de Guaraná Subset.
Porque imagina, a gente imaginou, né? E a gente percebe como um homem,
uhum,
que tem tudo,
uhum,
e tá pedindo pro seu pai alguma coisa.
E o pai dele não é qualquer um, né?
Legal que depois ele fala, foi você que pediu, agora aguenta aí, né?
Para de contar a peça.
Ah, desculpa.
É a primeira cena só.
É a primeira cena, desculpa. Cena.
Gente, eu tô brincando. Não é spoiler.
Mas é muito legal.
É muito bom.
Eu li umas 10 vezes essa parte, assim, porque, gente, isso é absurdo de bom, né? Eu falei com o Tércio, eu li o negócio aqui e tal. Ele
é pior, a minha amiga Fernanda, ela é maravilhosa.
Não, pior não é isso. Eu tô querendo fazer uma adaptação e eu tô meio noiado com isso.
Uhum.
E eu... Pior não é isso, eu tô vendo o nosso universo. Uhum. O Giguinho fez uma porra de um filme também.
É, eu tive que fazer você ver aquele filme, porque você tava nessa pinação.
Eu não sou um homem fácil.
É um filme.
Eu assisti.
Nossa, cara, mudou todo o meu conceito de muitas coisas. Muitas
bem
coisas.
Legal.
É tudo que faz a gente repensar. E aproveitar que a gente vai falar que vai pensar. Giguinho.
E foi muito legal também, a partir desse momento que a gente,
uhum,
fez um texto sobre homens.
Certo.
E ser dirigida por mulher.
É.
Houve uma resistência e sempre há uma resistência muito grande até hoje sobre isso, né? Ah, mas um homem não faria isso. Um homem não falaria desse jeito.
Faria.
Então, é muito legal isso. Mas no começo, inclusive, quando a gente começou a fazer, que faz 10 anos já essa peça.
Nossa,
gente. Né? Quando a gente formou esse grupo e começou a fazer e desenvolver as cenas, né? Nossa, tinha uma resistência, né? De ser comandado e escrito por mulheres, uma peça sobre o universo masculino. Então foi
eu acho
muito
maravilhoso.
Legal. Foi muito bacana.
É, cara,
é que eu sou aquele cara do... eu quero ver o oco. Eu quero ver o errado, sabe? Eu sou essa pessoa. Eu espero o pior acontecer. Eu quero ver isso acontecendo.
Que pessoa agradável,
chacoalha,
né?
Chacoalha esse negócio, deixa acontecer o negócio aí.
Vamos chacoalhar então, Chiquinho.
Vamos chacoalhar.
O Chiquinho vai dar uma notícia agora. De tudo que tá acontecendo em 20 segundos, pra gente ficar atualizado.
As principais manchetes que os sites e os jornais acham que
são importantes.
Que são 20 relevantes.
Segundos.
20 segundos. 20 segundos. Tem que falar tudo, todas elas, tá? Pronto aí, Chiquinho?
Prontíssimo. Nasci pronto.
Por de notícias de 20 segundos. Em 20 segundos, o Chiquinho deve falar.
Um resort só pra você e seus amigos no Ceará. É possível? Jenny Fonda se arrepende de não ter feito sexo com Marvin Gaye. O Poderoso Chefão 3 ganhará nova versão com final mais apropriado. Sassaricano está prestes a voltar à TV com elenco icônico. Crie a sua loja virtual e comece a vender pela internet.
Essas foram as notícias que as pessoas consideram importantes.
Porém, a gente prefere as outras.
Isso, que são essas aqui.
Começa agora... Jornal Sub 7.
Com as notícias que não fazem o menor sentido.
Sub 7.
E eu começo com a notícia que não faz o menor sentido, CPM apura denúncia de maus tratos.
Eita.
Mas encontra um cachorro de plástico em Minas Gerais.
É o quê?
É, então. A PM foi anunciar um abuso de maus tratos, né?
Contra animais.
Contra animais. Tá. Aí quando foi ver o animal, era um cachorro.
Tipo, o cachorro já tava lá embaixo da chuva há 3 dias.
Isso,
deve ser isso, né?
Era um cachorro de plástico na coleira.
Vamos lá.
Uma denúncia de maus tratos contra um cachorro terminou de forma inusitada, né? Em Baipendi. Olha que nome bom em Minas Gerais.
Bom nome, né?
É, vai pro clima tempo já. Quando a polícia chegou ao local, teve uma surpresa ao encontrar um cão de plástico.
Certo.
O caso ocorreu nessa quarta-feira, né, na semana passada. A denúncia feita, a polícia dizia que o animal de raça Rottweiler estava dias preso numa corrente, exposto ao sol e sem acesso a água e alimentos. Coitado desse cachorro de plástico.
Ai, gente.
A polícia militar no meio ambiente de São Lourenço, Minas Gerais, cidade vizinha, cerca de 33 quilômetros de Baipendi, decidiu até o local. Ao chegar ao sítio, encontrou um cachorro acorrentado, né? A grade é uma varanda de uma casa, juntamente com o descrito na denúncia.
Sim, só o cachorro tava lá.
Só que era um enfeite de plástico.
E a vergonha, hein?
Mas pelo menos houve a denúncia.
Houve a denúncia. E houve,
isso que eu ia falar.
E eles foram até lá, atender a denúncia.
Eu dou o maior apoio pra pessoa que fez essa denúncia. Amigo, você se enganou, mas continue.
Continue.
Uma hora você acerta.
É verdade.
E pode salvar a vida de um animal.
Verdade.
Com certeza.
Agora, você sabe o que eu acho engraçado? É que normalmente esses cachorros, a galera pega pra fazer de segurança da casa de verdade. Você põe o cachorro falso simulando o cachorro verdadeiro pra quem passar ficar com medo de tentar invadir a casa.
Aí, é igual aquelas placas. Cachorro bravo, cuidado.
É um
cuidado,
pincher.
Cachorro bravo, aí tem um pincher lá dentro.
Na entrada, gente, na entrada da Fernão Dias, eu não sei se era da Fernão Dias, eu lembro que eu ia viajar, e aí tinha uma guarita de um guarda e tinha um guarda dentro da guarita. E o pessoal, naquele trecho, o pessoal sempre ia devagarzinho porque tinha o guarda. Depois de...
Era boneco.
Era um boneco.
Boneco, sim. O pessoal faz isso.
O pessoal faz isso. Coloca um Judas, né?
É mais barato, não é?
Eu fico... Meu, teve uma época que tava uma moda as mulheres comprarem um boneco, botar roupa de segurança e andar com ele no banco direito do carro.
Sim.
Também tinha uma moda que as pessoas compravam cobra e colocavam dentro do carro.
Cobra viva?
Viva.
Meu Deus, gente.
Pra quê?
Esquece as notícias, Chiquinho. Conta isso, né?
Pra quê?
É notícias que não fazem o menor sentido.
Mulheres que andam de carro sozinha à noite. Cobra.
Mas a cobra não pode atacar ela própria?
Não, era de estimação.
Ah.
Nossa. Agora, tem uma coisa que me deixa muito cabreiro nessa história que o Chiquinho falou. O dono da casa deve ter ficado muito revoltado. Não com a denúncia, mas com a matéria. Porque se ele botou pra proteger a casa dele, agora todo mundo tá sabendo.
É verdade.
Que o cachorro era foda.
É verdade. Acabou com o disfarce dele.
Acabou com o meu disfarce.
Tem notícia, Chiquinho?
Eu tenho uma notícia aqui. Homem pede namorada em casamento durante mergulho e quase mata ela sem querer.
Meu Deus!
Ele quase fica viúvo.
Pois é.
Antes de casar.
Isso.
Antes
de casar. Quando os dois secretamente pensam em se casar um com o outro, começa aquela tensão. Ela pensa, quando ele vai pedir? E se tranquiliza ao mesmo tempo em que sente ansiedade. Ele pensa, quando eu devo pedir? Né? E se tranquiliza ao mesmo tempo em que sente ansiedade. Né? Fica nessa trocação aí. Normalmente o homem respira fundo, compra um anel, leva a moça para jantar ou para algum outro lugar legal, né? Se é que você me entende. E bonito, né? E subitamente se ajoelha, abrindo o baúzinho do anel e fazendo o pedido: quero casar comigo.
Nossa, que bonito, né?
Né? Mesmo quando uma mulher não quer o casamento.
Desculpa.
Não.
Desculpa, senhor.
Mesmo quando a mulher não quer o casamento.
Ela falou muito baixinho, não ia dar pra dar o contexto.
Não, né?
É. Repete de novo, por favor, Letícia.
Eu não tive isso.
Ah.
Peraí.
Para. Repete de novo, por favor, Letícia.
Eu não tive isso.
Viu? Tadinha, gente.
Fica a dica, Gui.
Fica a dica, Gui.
Fica a dica, Gui.
Dá pra pedir novamente, fazer uma nova lua de mel. Tá aí, ó. Fica a dica.
Fica a dica.
Né? Vai lá. Mesmo quando uma mulher não quer o casamento, ela é atingida por certo influxo emocional e costuma sair correndo irracionalmente ou algo parecido, certo? Quando ela quer dizer o sim e já pensou nesse momento várias vezes, o influxo de emoções é muito maior, provocando um certo estupor, tá? Por outro lado, o respirador dos equipamentos de mergulho exigem que o mergulhador, ou no caso, a mergulhadora, respire com um certo ritmo, tá?
Já tem tá que entendendo. Ter a técnica de
já respiração. Já tá entendendo aí. Já.
Meu Deus.
Um ritmo calmo, um ritmo sereno.
Que não é fácil.
Sim, um ritmo respiratório de quem está tranquilo, tá? Se você respira em um ritmo acelerado enquanto usa o respirador, o equipamento não consegue fornecer uma quantidade de oxigênio. O ar acaba não vindo e o mergulhador acaba se desesperando, podendo até morrer. Exatamente por isso, é uma péssima ideia pedir alguém em casamento a uma profundidade de 12 metros no mar, ok? Anthony Taylor, morador da cidade de Mauá, queria que o momento fosse inesquecível. Planejou pedir sua namorada, Stephanie, com dois...
Né? Quatro Fs com, e dois Ss.
E três Hs, Walker, em casamento durante o mergulho, que é um dos passeios do lugar pra onde foram viajar. Um resort que fica ali próximo do como que é aquele parque que parece... Enfim, o momento perfeito. Ele e ela, o instrutor de mergulho, subitamente ele tira uma plaquinha com os dizeres. Quer casar comigo? Pois é. Quando Stephanie viu que estava sendo pedida em casamento, ela engasgou, a máscara encheu d'água, ela perdeu o ritmo da respiração e começou a desesperar, entrar em pânico. Tem uma foto aqui com um monte de bolhas na cara, um monte de bolhas na cara dela aqui, ó.
Que desespero, gente.
A foto é terrível, mas é muito boa.
Pois é, o homem continuou segurando o anel em frente ao seu rosto, sem entender nada, enquanto ela apontava para a máscara em direção ao instrutor, querendo dizer que ela tinha enchido de água, né?
Meu Deus, gente, que desespero.
Após quase morrer com um anel sendo esfregado em sua cara, a 12 metros de profundidade na costa da Turquia, ela foi salva pelo instrutor e resgatada antes do afogamento. E ela disse sim.
Final feliz.
Ai, ah, não foi o que o cara planejou, mas acabou dando certo, né?
Ufa.
Pois é. Tá, tem notícia aí?
Tenho, mas eu quero saber que musiquinha que eu ponho pra isso, Letícia. Que música que eu ponho pra isso? Muito bem, eu tenho várias notícias, mas eu só vou ler uma. Eu vou ler chamada de uma e uma inteira, tá?
Uhum.
Como a gente falou de cachorro, tem uma notícia aqui, fresquinha, de Santa Catarina, que vereadores aprovaram lei que proíbe cachorro de latir.
Oxe, como assim?
Ah, eu vi essa notícia.
Santa Catarina?
Que absurdo.
Só que o prefeito vetou essa lei justamente porque
lógico.
É idiota.
É impossível.
Mas também a Luísa Mel entrou com tudo contra, viu?
Imagina.
Gente, mas não tem como proibir o cachorro de latir, porque...
Eles iam fazer a
cirurgia lá do...
A cirurgia, gente.
Não, tá louco.
Vocês acreditam?
Agora, a outra notícia que eu vou ler aqui. Jovem é filmada dançando funk em câmera dos vereadores
do Piauí. Essa também eu vi.
Você tá de brincadeira.
Eu vi.
Muito bem, gente, ó. Vamos lá, então. Presidente da casa, né, Nestor Elvas, confirmou que as imagens foram gravadas na sede da Legislação Municipal de Bom Jesus. Ela gravou, cara. Você não vê o rosto dela? Porque ela tá de costa pra câmera. Né?
Ei.
Um vídeo de uma jovem dançando funk na Câmara dos Vereadores de Bom Jesus, no Piauí, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, uma adolescente vestida de branco rebola de costas para as câmeras no
plenário. Até o chão, né? Até o chão.
Até o chão. Plenário não, vazio.
Não, é pra câmera mesmo. É. Não vai até o chão, não. É só pra câmera.
O presidente da Câmara dos Vereadores, Nestor Elvas, confirmou que a gravação foi feita lá na sede da legislação municipal e ele registrou um boletim de ocorrência ainda nessa segunda-feira, dia 31, tá? A filmagem foi feita no último domingo, dia 30.
Que absurdo, tá? Né?
Em nota, o parlamentar sugeriu que a divulgação tinha o intuito de fazer o
político... A imagem dele.
Denegrindo um trabalho que vem sendo realizado de forma responsável.
Claro.
Vai dar nada!
Mentira! Elvas se diz. O nome dele é Elvas. Elvas se diz.
Elvas Ramalho.
Ou é um Elvis. Enfim. Elvas se disse surpreendido com o episódio, afirmou que já está tomando medidas cabíveis para apurar e punir os responsáveis. Só que, gente.
É mentira.
Ela não cometeu nenhum crime, se tu pensa bem. Ela foi lá, que é um lugar público, gravou um vídeo e dançou.
Me parece que já aconteceram outras coisas, né? Na mesma linha.
Ah, que o casal fez Ato Sublime do Amor?
Também não, mas que são contratadas que algumas meninas pra dançar e fazer outras cositas.
Muito bem. Chiquinho, tem notícia pra finalizar?
Tem sim. Vovô do Pokémon GO é preso por bater em outro vovô do Pokémon GO após disputa territorial.
Continue, Chiquinho.
Tá entendendo, né?
Sim.
Dois vovôs procurando Pokémon. A polícia de Hokkaido anunciou a prisão de Kento Sato, de 56 anos, lá da região do Zaira, de Mauá, após bater...
Peraí, qual o Zaira?
O Zaira 16, que é lógico, é o que a gente sempre fala.
Sim.
De 56 anos, após bater em um outro homem de 55 anos que estava sentado em seu carro enquanto jogava Pokémon GO, tá? Até aí, beleza.
Pokémon GO.
Tá.
Kento é acusado de agarrar o colarinho da vítima pela janela do carro numa tentativa de arrancá-la de dentro do carro e, após fracassar, chuta o retrovisor do carro, destruindo o mesmo, tá?
Me dá o Charmander! Me dá o Charmander!
Você tá caçando na minha região, né? O motivo de tanta fúria... O motivo de tanta fúria foi que Kento e a vítima estavam disputando o mesmo ginásio no jogo do Pokémon, onde você deve, de fato, andar pelas ruas e ir até as localizações do jogo, né, pra pegar Pokémon. Sim. Ambos admitiram se conhecer há anos, então a rixa já é antiga. E eles são terríveis rivais desse jogo.
Meu Deus.
Ao ver que seu arquirrival estava seguindo para conseguir tirar o ginásio dele...
Seu arquirrival, isso é maravilhoso.
A ira tomou conta de Kento, que decidiu estraçalhar o seu rival. O ginásio já havia sido dominado por Kento, e quando ele recebeu a notificação de que alguém estava atacando para dominá-lo, o homem saiu disparado pela rua até o local, identificou o seu arqui-inimigo e partiu pra briga.
Gente. Então tá aí, gente. Não joga
muito
Pokémon.
Maduro, né?
Muito maduro.
Dois homens de 56 anos.
Barbado.
Marmanjo barbado. Brigando por causa de Pokémon no Japão.
Exatamente.
Ah, meu amigo, mas é 56 anos, aí ele já tá na fase do me processa já.
É!
Me processa!
É, não gostou? Me processa!
E pior é quando é dois tá na fase do me processa, né? É, porque é pior ainda.
Cara,
é isso aí.
E a galera ainda tá jogando Pokémon GO.
Não, lá eles jogam, né? Nossa, eles
estão, né, cara?
Eles valorizam muito, né? O pessoal do Japão, essas coisas assim, eles valorizam muito a cultura deles ali, o produto deles.
Muito bem, gente, essas foram as notícias, subset. Mais alguma coisa, Chiquinho?
Não, só isso mesmo.
Ah, eu queria falar uma do urso, será que dá tempo?
Pode falar, notícia bônus, muda a música.
Ah, não vou mudar a música. Não, não dá tempo, Chiquinho.
Tá bom.
Você me pede os beijos.
Notícia bônus. Eu me imitei aqui porque eu não sei qual
é. Tem que trazer um instrumento, Alva, pra você ficar fazendo aqui. Não vou ler a notícia.
Beleza, vai. Não, agora você vai ler essa notícia.
Vai ler agora.
Ah, agora você vai.
Criamos o clímax?
Sim, sim.
Ai, tá bom.
Ou então, você lê, eu chamo a Valentona do 14 aqui pra resolver.
Tá bom, vou postar a música aqui então. Notícia bônus.
Aê, marcou o dedo.
Rodando.
Muito bem, urso se senta à mesa com pessoas fazendo piquenique e come pão com creme de amendoim.
Eu tenho pena deste urso.
Gente, é sério. Um grupo que fazia piquenique em um parque ambiental em Maryland, em Valinhos, recebeu a visita de um convidado inesperado. Um urso negro apareceu e, sem cerimônia, sentou-se à mesa.
E falou, dá um pãozinho.
Exatamente. As pessoas sentadas, quatro homens e uma mulher, não manifestaram medo e se mantiveram tranquilas.
Passa a manteiga de amendoim aí.
Não alimente os ursos.
Não se comer. Ô, catatão!
Não. Um pote de mel. Aquele urso que pega as coisas
lá. É, com certeza.
Não alimente.
Jesus.
Um dos homens preparou uma fatia de pão com creme de amendoim e entregou ao animal.
Você tá de brincadeira que o cara fez isso? Eu já tava correndo faz tempo.
É que se você correr, ele ataca. Ele
é
ataca.
Mesmo?
Ah, é. Então você precisa ficar calmo e
super de boinha.
Ele fez pior, né? Você sabe que você não pode alimentar o urso,
exato.
Né?
Exato.
Porque quando você alimenta o urso, ele deixa de caçar. Provavelmente esse cara condenou esse urso à morte ou condenou uma pessoa à morte.
Mas porque... eu acho que já tá condenado, né?
Porque eu acho que
se ele já tá comendo, sentando,
eu acho que ele
já
figurinha...
tá comendo faz tempo.
Certeza.
Provavelmente esse urso já tem o hábito de ir naquele parque, o pessoal dá comida pra ele.
Mas se ele tiver que ficar na floresta, ele nunca vai caçar.
Mas,
vai lá.
Mas isso é perigo. A descontração... Pode falar,
desculpa. Não, continua, continua.
Não, é que a descontração era tanta que o homem chegou a fazer uma selfie com o urso.
Tá de brincadeira.
Sério?
Sério.
Sério, tem imagem deles assim e ele tá lá com o urso sentado na mesa.
Gente, isso é muito errado, cara. Até porque, além dele ter condenado o urso no negócio de dar comida pra ele, como o urso não caça mais, o urso ele vai começar a procurar isso, seres humanos pra alimentar
pra dar comida,
isso. E aí é onde tem vídeo de urso invadindo casa. Meu, tem um vídeo que viralizou tempos atrás que é maravilhoso. É a câmera interna de uma casa, de repente a porta de entrada
explode. E ele põe a mãozinha assim.
Aí ele põe só a mãozinha com uma delicadeza.
Pra porta não fechar.
Que a porta explode, aí a porta vai voltando pra fechar. Ele segura com
muito cuidado. Ele coloca a mãozinha assim.
Meu Deus,
aí gente. Entra o urso, cara. Um urso marrom gigante.
Já vai direto.
Nossa, muito
vai direto da geladeira.
Muito impressionante.
Tem um pãozinho aí?
Não tem. No mundo, né, gente?
Eu quero um pote
tá
de mel.
Isso com o mundo inteiro,
né? Canadá tem muito urso.
Gente.
E aí, o que aconteceu?
Canadá em Valinhos.
E é isso, eles fizeram selfie, tal, tal, tal.
Eles fizeram um piquenique.
E viralizou essa imagem na internet.
Eles viraram amigos.
Tem vídeo, tá? Muito bem, essas foram as notícias do Jornal Subset. Muito bem, amigos. Sinto lhe dizer a todos nós. Estamos terminando mais um programa Subset. Letícia, por favor... mande beijos, abraços, como as pessoas te encontram. Agora é o seu momento, né?
Lá em casa, né? Época de pandemia. Bom, obrigado, gente, pela oportunidade. Foi muito legal, né? Espero que tenham outras, porque, né? Ficou tanta coisa pra contar.
É a impressão que a gente sempre tem. Fala, nossa, a gente podia ter falado tanto,
tanta coisa e acaba rapidão, né?
Foi muito legal. Obrigado, gente.
Chacota.
Chacota. Subset.
Nós vamos nos ver na live do Ayurka?
Ah, é, gente. Temos uma. A gente vai fazer uma live, né? Como a gente não pode fazer. O que acontece? O espetáculo Ayurka é um nosso trabalho.
Sim.
Enfim, o espetáculo é isso. A gente falando do nosso trabalho. A gente bate cartão, tudo bonitinho. Uhum. Como a gente tá em home office, então a gente vai fazer o nosso trabalho em home office.
É cada um da sua casa?
Sim. Não.
Sim. Sim.
Sério?
Sério.
Sim,
a gente vai fazer um espetáculo, uma live. Home office pro pessoal assistir o nosso trabalho.
Maravilhoso.
Esse então tá aí. Qual vai ser a data? Eu já esqueci, gente. Vai ser dia
20, pro 20 né?
20
de setembro, se você está acompanhando a gente pelo Spotify, Deezer e afins, 20 de setembro de 2020. Isso. Se você tá vendo isso em 2022, 2021, já foi, tá?
Aí você
procura.
E pela CIA do 1, a gente também vai fazer uma live do Clube das Solteironas.
Uia!
Vai ser bem bacana, a gente já tá conversando. E... eu tô no canal Desvendando, junto com a Joyce Cristina.
Ah, sim.
No YouTube, canal Desvendando, eu faço a contação de história. E eu tô com o canal também da Leleca Brincalhona, que eu faço a contação de história.
Olha aí.
É pra criança. E pros adultos também, vai. Se você gosta de história, eu tô lá.
Você acha que os adultos não se divertem mais do que as crianças, né?
É, com certeza.
Principalmente. Então vai lá, a gente no Google coloca Letícia Salles, né?
Ou Leleca Brincalhona.
Leleca Brincalhona.
E o canal Desvendando.
Muito bem, aí você encontra ela, procura ela. Qual é o seu Instagram?
Cia do 1 também. O meu Instagram é Tita Salles.
Tita Salles, procura ela lá. Tá bom? Muito bem, quer mandar beijo pra alguém?
Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo, todo mundo também que não tá ouvindo.
Se o Gui tivesse pedido ela em casamento, o beijo era pra ele.
Era pra ele.
Não, pediu
ela em casamento.
Não pediu do jeito certo.
O cara não foi classudo.
Não foi classudo. Vai dormir de calça jeans?
Isso.
Vai.
Mas sim.
Mas ele tá ouvindo. Um beijo, amor.
A gente tá brincando, viu? Eu não sabia que ele estava ouvindo.
Pelo amor de Deus, é brincadeira.
Ele não vai vir.
Não, pra todo mundo que tá ouvindo, amigos, familiares.
Peraí. Peraí, eu não tô brincando não, Gui. Toma vergonha.
Fica a dica.
Fica a dica, cara.
Um beijo, gente. Obrigado. Até a próxima, tá?
Até a próxima, se Deus quiser, gente. Tchau.
Tchau.
Tchau. We'll
Aê, aí, gente, acabou. Maravilha, hein? Acabou.
Saiu do ar?
Saiu do ar.
Cara, eu fiquei muito doido com essa notícia que saiu do urso, cara. Eu fiquei muito doido.
É muito legal, não
Nossa,
é,
fiquei velho. Imaginando.
Porque não. Esses ursos roubam, cara. Eles pegam as coisas, tipo... É tipo o Jordan.
O Jordan. Explica o que é o Jordan pra Letícia.
O Jordan, Letícia, é um gato, que ele é um gato ladrão. Ele é um gato isso. Gato.
Ele roubava sapatos. Foi uma das notícias que foi dada na semana passada.
Gente, né, eu adoro tinha. Gatos, eu preciso ver.
Peraí que eu vou te passar aqui. Eu vou passar a matéria aqui no meu celular.
Uhum.
Ué, o que é isso? Cadê meu celular? Gato, filha da...